exemplo, eu estou num táxi ou num Uber, inicio uma conversa ao longo da viagem, do trajeto, conversas banais sobre o tempo, sobre, sei lá, política, sobre qualquer situação normal para qualquer um. Mas ao final da minha saída, quando eu tô saindo, sempre tem aquela frase que geralmente é muito repetitiva, assim. Assistia muito suas novelas com a minha tia ou com a minha avó.
PTBR. O Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR. Um podcast em português com sotaque.
Marcelo Anthony, ator natural do Rio de Janeiro, vive há 6 anos em Portugal. Olá, Marcelo.
Olá.
Está a viver em Portugal desde 2018. Como é que aconteceu esta mudança?
Eu recebi um convite da TVI para fazer uma telenovela aqui em Portugal. Aceitei com muito gosto. E já estava com a intenção de sair do Brasil com a minha família, mas a minha direção estava apontada para os Estados Unidos. Só que na vida a gente não somos nós que guiamos o nosso destino, né?
O que é que na altura tinha a ver com segurança?
Sim, com segurança. Principalmente isso. Tenho muitos filhos.
E todos, cinco?
Na
cinco,
época,
certo?
Eu tenho cinco, é. E todos já, hoje já crescidos, já há mais 6 anos aqui. Eu estava procurando uma qualidade de vida melhor para eles. No Rio de Janeiro, onde eu morava, na cidade que hoje está muito violenta, apesar de ser maravilhosa e linda, mas eu não estava me sentindo à vontade de poder criá-los lá e dar uma oportunidade para eles. E eu vislumbrei essa oportunidade de sair do país. E eu mudei a minha direção, como eu falei. Eu ia para os Estados Unidos, mas com um convite da TVI, que aconteceu no momento que eu estava pensando em fazer essa mudança.
No momento certo.
É o momento certo, eu mudei meus planos e trouxe todos para cá, para Lisboa.
Antes de vir a gravar em Portugal, já tinha estado no país?
Sim, já tinha estado, não me recordo o ano, mas eu fiz um filme chamado O Xangô de Baker Street, que era baseado no livro do Jô Soares, onde eu gravei inclusive filmei com Joaquim de Almeida, Maria de Medeiros e grande elenco. E eu gravei na cidade do Porto, na livraria Lelo, e num restaurante muito conhecido lá, que me falha a memória agora. Enfim, nós viemos para cá para gravar especificamente nessas duas locações. E em 2016 eu vim com a minha mulher para cá, nós passamos 10 dias, que até então eu não conhecia Lisboa. E mal sabia eu que 2 anos depois eu estava me mudando com a minha família para cá.
Portanto, veio gravar, na altura era O Valor da Vida?
Eu não estou entendendo por que vocês estão morando aqui, mas eu lembro muito bem o que aconteceu no passado, por isso eu vou logo te avisando. Fica esperta, que eu vou ficar de olho em você.
Não, o convite foi para fazer Valor da Vida.
Para fazer O Valor da Vida.
Exatamente.
E depois acabaram por ficar. E foi uma decisão fácil?
Eu acho que foi de certa forma fácil, assim. E foi muito inusitada e rápida, porque do convite feito até eu vir para cá foram 2 meses.
Rápido.
Foi rápido. Eu tive que fazer muitas coisas burocráticas, enfim. Cheguei aqui com 16 malas, né? Mas pronto, foi satisfatório, foi gratificante. Eu comuniquei aos meus filhos dessa mudança, porque eles podiam ser radicalmente contra de não fazer essa mudança, né? E eu também não queria impor isso a eles, mas eu mostrei para eles que ia ser muito difícil para mim ficar 10 meses longe deles fazendo novela e, ao mesmo tempo, mostrando as oportunidades que eles poderiam ter em morar na Europa. Qual não foi minha surpresa? Que eles amaram a ideia. Todos, de pronto, vieram. E ao final de Valor da Vida, depois de 10 meses de gravação, trouxe para cá, matriculei-os em escola pública aqui e tudo, né? E ao final da minha novela, eu, obviamente, eles poderiam não ter se adaptado aqui. E eu não queria também, ao mesmo tempo, impô-los de continuar aqui. Mas qual não foi a minha grata surpresa? Que todos falaram, não queremos voltar para o Brasil, queremos continuar.
Sentiram-se em casa.
Sentiram-se em casa. E hoje, mais do que nunca, estão super adaptados.
Era isso que eu ia perguntar. Como é que foi a adaptação deles na escola? Eram pequeninos na altura?
Sim, né? Adolescentes, né? 16, 17. O meu menor tinha 6 anos.
Idades também não muito fáceis.
Idades não,
para mudanças
diferentes e não muito fáceis, exatamente. Mas para minha surpresa agradável também, eles se adaptaram, entenderam os probleminhas que tem, que eles existem em qualquer país que a gente for, mas eles perceberam que os problemas na cidade natal deles eram bem maiores do que ficar aqui. E pronto, eles se sentiram à vontade e continuam aqui, tanto é que o meu miúdo hoje tem 12 anos, ele tem uma chavezinha que ele fala o português de Portugal, como se fosse uma outra língua, e fala o português brasileiro, claro.
Enquanto que as crianças portuguesas falam muito português brasileiro. Tem noção disso, Marcelo?
Tem.
Pelos youtubers brasileiros.
Tem uma matéria com respeito a isso, da forte influência brasileira na criação dos jovens aqui em Portugal.
Portanto, eles sentem-se naturalmente em casa. Neste processo de mudar com uma família grande, o que é que foi? Houve aqui talvez algumas partes menos boas, as mais positivas, as surpresas das crianças em Portugal? Alguma coisa que tenha marcado mais?
Não, assim, quando eu vim para cá, quando eu cheguei para cá, eu morei durante um ano no Restelo, em Lisboa. E até então não. E morei lá no alto, né? Lá no topo, nas torres lá em cima. E não tinha carro na altura. E era bem difícil. A gente vivia de táxi, de Uber. E meus filhos, de uma certa forma, conviviam muito em Cascais, que é onde eu vivo hoje. Eu morei um ano no Restelo e em seguida vão fazer 5 anos que eu moro em Cascais, que é uma cidade muito agradável. E é uma cidade que eles se sentem à vontade.
E também com praia?
Sim, com praia. Apesar de eu não consegui até hoje entrar muito direito na água, porque ela é muito, muito gelada.
Fria.
Muito fria. Mas, bom, tô sempre que eu posso, com calor, eu vou sim. E o mergulho tem que ser rápido, porque senão eu congelo. Não vejo, assim, coisas, problemas, assim... Que eu vejo agora, que eu lembre, que eu tenho na minha adaptação e na adaptação dos meus filhos. Não sei também se é por... Eu tenho um fator que é diferente do brasileiro normal, que é por eu ser reconhecido, né? Tanto pelos portugueses como pelos angolanos e os povos da língua portuguesa em geral. Inclusive os estrangeiros, né? Muitos russos, cubanos, América Latina... por eu ser abordado por ucranianos na rua, hoje em dia também com bastante ucraniano e russo vindo para cá, e esse afluxo enorme de imigrantes para Portugal, talvez eu não perceba essa dificuldade, mas como eu tenho muitos amigos que não são conhecidos, eu acabo percebendo um probleminha aqui, um probleminha ali, mas nada que seja grave a ponto de... Não sei, de impossibilitar uma vida aqui, não.
E nas pequenas...
De uma certa maneira, no geral,
foi tranquilo.
É muito tranquilo e agradável se morar aqui. É muito civilizado, sabe, morar aqui.
Nas pequenas coisas, os portugueses falam muito depressa. Sentiu esse choque?
Sim, hoje eu estou mais adaptado a isso. Mas na diferença de língua, sim. Como vocês falam bem mais rápido e, de certa forma, comendo certas sílabas, nós deixamos de perceber o entendimento. Ao contrário do brasileiro, que fala praticamente todas as sílabas bem abertas, né? E passamos por situações engraçadas, inusitadas por causa disso. Mas hoje eu estou bem mais adaptado com o entendimento, né? Obviamente.
Uma situação, Marcelo. Falam-me sempre assim de algumas palavras que não têm o mesmo significado. Em Portugal e no Brasil, lembra-se de alguma situação que tenha acontecido?
Não tem uma coisa específica, não, mas tem realmente. Às vezes eu tenho que perguntar como. Perdão, pode repetir? Para poder ter um entendimento melhor. Porque, como eu falei, como algumas sílabas morrem no final ou são subtraídas no início, eu perco o entendimento do todo, né, da palavra. E são coisas pontuais, tá? Mas isso acontece. E eu só peço para repetir e fica mais tranquilo. Mas eu percebo que quando eu recebo amigos e familiares aqui que eu saio com eles, eles têm mais dificuldade
em perceber,
o entendimento das palavras.
Em relação aos costumes, à comida, houve aqui, sentiram diferença em alguma coisa?
Eu acho que aqui no Brasil come-se muito bem, mas é inegável que em Portugal come-se maravilhosamente bem. Qualquer sítio que você for, seja desde o Porto ao Algarve, passando pelo Alentejo, Lisboa, você come muito bem. A culinária portuguesa é excelente. Culturalmente, bom, tem coisas que, como eu falei, que passam pela civilidade, que, por exemplo, eu posso me considerar mais civilizado, por exemplo, no trânsito. No trânsito, no Brasil não existe essa coisa de... É faixa que fala aqui, de pedestre?
Que é passadeira?
Passadeira, exatamente. Viu a diferença? a passadeira no Brasil não existe passadeira. A passadeira não... O pedestre no Brasil,
o
mas
peão?
Aqui...
O peão.
O peão aqui tem prioridade total para atravessar. No Brasil não tem nenhuma prioridade. Não se respeita isso nem um pouco. Isso eu aprendi assim. No início foi esquisito, assim, para mim. Não esquisito no sentido de que não é absurdo, não. Acho que esquisito de maneira agradável, porque realmente tem que se ter o respeito para.
O que também dá segurança.
Com certeza.
Segurança.
E outra coisa, eu estou dirigindo, mas eu também sou peão. Eu vou ter que atravessar na passadeira. Né? E aqui prontamente os carros param para isso. Tem uma diferença cultural nesse sentido. Que mais que eu possa perceber?
Os portugueses são mais sérios, também já me têm contado isso.
Sim, os portugueses são bem sérios. Mas se você tem uma chave que você consegue entrar ali, a partir do momento que você abre essa porta que está fechada, eles são bem, bem agradáveis, assim. Então, eu acho que uma coisa que eu percebo é que o potencial que Portugal tem, eu fico me questionando nas conversas que nós temos entre brasileiros, assim, por que que aqui Portugal não é como se fosse uma Suíça, um Luxemburgo, na qualidade de vida assim, bem mais elevada. Mas aí você tem que entender que, apesar do Brasil também ter passado por uma ditadura, Portugal passou por uma ditadura muito violenta. Só que aqui afetou muito mais por ser um país muito reduzido, muito pequeno. O Brasil, essa ditadura, ela se diluiu. Ela era talvez concentrada mais nos grandes centros e capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Nas outras cidades, talvez, de capitais, não se apercebesse muito isso ao final da ditadura brasileira. Mas eu percebo que ainda tem resquícios como se Portugal tivesse sentido bastante essa ditadura que foi imposta aqui, sabe? Eu percebo uma certa desconfiança dos portugueses para com os brasileiros, mas ao mesmo tempo, quando se ganha confiança, são extremamente confiáveis também. Mas também entendo o porquê dessa desconfiança, porque brasileiro também não é fácil, entendeu? Tem gente que é maravilhosa, mas tem muita gente que não é digna de confiança, sim. Então eu entendo, de certa forma, essa desconfiança.
Mas tinha noção do carinho dos portugueses pelos atores brasileiros?
Sim, isso aí é inegável. Isso aí eu até fico lisonjeado porque eu saí numa altura, eu saí em 2018 do Brasil, cheguei aqui e eu te confesso, eu estou há 6 anos aqui, eu ainda não saí do ar na televisão portuguesa, nas reprises das minhas novelas. E aí isso me dá uma certa dimensão do que eu mesmo não consegui enxergar do meu próprio trabalho. Né, dos trabalhos de qualidade que eu fiz, porque a abordagem ela é enorme, é grande, o reconhecimento é quase que imediato. Dos angolanos, então, é um absurdo. Eu me lembro que na pandemia eu estava de máscara, óculos e boné. o angolano de longe já me conhecia. Quando nem minha esposa às vezes me reconhecia, os angolanos já me reconheciam. E o carinho pelo meu trabalho, isso é uma coisa marcante, é uma coisa que mexe com a gente, que, enfim, que faz bem também. O carinho é sempre bom. E o approach, né, a aproximação com a gente é sempre muito respeitosa também. Não tem nada de espalhafatoso na abordagem. São muito respeitosos.
Como é que é abordado na rua pelos portugueses?
Você é um ator. Eu falei, você é. Eu falei, sou eu. Eu já respondo.
Estou conhecendo de algum lugar essa pergunta.
Com certeza, mas eu tenho muita abordagem assim. Que de primeira, por exemplo, eu estou num táxi ou num Uber e eu inicio uma conversa ao longo da viagem, do trajeto. Conversas banais sobre o tempo, sobre, sei lá, política, sobre qualquer situação normal. Para qualquer um, mas ao final da minha saída, quando eu tô saindo, sempre tem aquela frase que geralmente é muito repetitiva, assim: assistia muito suas novelas com a minha tia ou com a minha avó, gosto muito do seu trabalho. Eu falei, obrigado, enfim, mas sempre ao final de uma conversa, não é? Alguns, claro, falam de primeira, né, no reconhecimento, mas muitos também só ao final, assim, fazem questão de marcar isso.
E saudades dos ecrãs, Marcelo? Já não?
Tenho saudade, sim. Eu acho que as coisas mudaram bastante no meu país, por exemplo. As novelas, eu percebo que as novelas hoje em dia não são mais as novelas que eram feitas. Isso não é só uma opinião minha, não. Eu percebo numa opinião geral, assim, as novelas não são mais como eram as novelas de antigamente. Porque as novelas começaram a ser muito mais realistas, quase próximas a um estilo jornalístico, vamos dizer assim. Então, eu acredito muito que a novela te convida a sonhar. É um folhetim, né? Onde tem um vilão, tem um mocinho, coisas assim, bem caretas, vamos dizer assim.
Feliz, meu amor.
Eu posso dizer sem medo de estar enganada que hoje foi o dia mais feliz da minha vida.
O primeiro dia mais feliz do resto da sua vida. Que nós teremos muitos outros juntos.
E hoje em dia isso já está muito diluído. As novelas parecem parte com uma continuação da parte jornalística, né? Porque principalmente no Brasil, onde tem que se abordar a favela, a morte, a corrupção, o tiroteio, a traição. Quase que como se o mocinho e a mocinha fossem, já era de uma certa forma quase reais, né? Porque os mocinhos e as mocinhas eram retratados de uma maneira perfeita. Esse perfeccionismo não existe, mas de certa forma te convidava a sonhar, a torcer. E outro fator também é assim, o Brasil inteiro parava para se discutir a continuação da novela, quem matou quem vai ficar com quem. Né? E uma outra coisa também que eu acho que contribuiu para que a novela, de uma maneira em geral, perdesse muito o significado foram as redes sociais e a internet. Porque isso, de uma certa forma, criou-se um imediatismo nas pessoas. Né? As pessoas não têm mais pressa para esperar o capítulo do dia seguinte.
É o imediato.
Hoje em dia você já acessa um streaming, você vê a novela inteira em 2-3 dias. Então, antigamente você tinha, meu Deus, eu não posso perder o capítulo de amanhã.
Esperava-se um episódio, não é?
Sim, esperava-se um episódio, criava-se uma expectativa. A seguir tinha, tanto é que tinha a seguir cenas dos próximos capítulos. Aí a pessoa via um trechinho e falou, nossa, eu não posso perder a novela amanhã. Isso não existe mais também, né? E, consequentemente, a audiência baixou muito, né? A procura pelos vídeos do YouTube aumentaram, dos streamings aumentaram. Eu acho que houve um nivelamento por baixo até na qualidade das novelas, enfim. Mas, retornando à sua pergunta em si, sim, eu tenho saudade, sim, desse tempo que eu fazia essas novelas. Eu ainda, assim, Eu ainda recebo convites, é uma coisa que eu não parei de fazer por falta de convites. Os convites, eles existem. Só que como eu já fiz muita coisa boa, não são todos os convites que me atraem a fazer. Entendeu? Eles ficaram mais escassos na minha escolha e não pela falta
dos convites. Atualmente, eu tenho um restaurante com a sua mulher, Carolina.
Sim, ela é chefe de cozinha.
Chefe de cozinha. E o Marcelo vai entrar no novo desafio, ou já entrou?
Já entrei no novo desafio, mas entrei recentemente. É como se eu tivesse entrado mesmo, não deixa de ser. Eu vou trabalhar agora. Eu recebi um convite muito agradável de uma agência de imóveis de alto luxo, que se chama The Agency, que é inclusive, ele é retratado numa série na Netflix, chamado Buying Beverly Hills. Quem puder acessar a Netflix e assistir essa série, chama Buying Beverly Hills. É essa agência que entrou recentemente em Portugal, onde como eu apresentava, eu tive muitos amigos e familiares que vêm, continuam vindo para cá, e alguns poucos decidiram também
Morar.
morar aqui. E como eu já tinha uma certa experiência nessa, no saber os caminhos das pedras, né, de saber o que é certo, o que é errado, né, eu acabei mostrando algumas casas, alguns apartamentos para alguns amigos meus. E numa dessas mostras eu conheci a The Agency através de um amigo chamado Andrew, que trabalha lá, um dos diretores. E, bom, pronto, ele acabou no final me... Marcelo, por que que você não... Já que você faz isso, e eu não deixa de ser um trato com o público, né? Por que que você não transforma isso num hobby seu, num trabalho seu? E conversa vai, conversa vem, eu efetivei essa entrada. Ele fez um convite formal para eu entrar para a agência dele. Eu aceitei. Também sou um real estate agora, mas de imóveis de luxo, porque eu quis também fazer diferenciado, porque eu não quis entrar num real estate que fosse o básico e o comum, apesar de não estar descartado esse tipo de mercado imobiliário. Mas o mercado de alto luxo me fascina, assim, pela. Enfim, me atrai pelo fato de você lidar com o público também, de poder mostrar para as pessoas o que é bom e o que é ruim, qual o caminho certo, qual o caminho a não seguir.
Já
E
fechou
eu.
algum negócio?
Oi?
Já fechou algum negócio?
Não, ainda não. Porque tem um mesinho que eu entrei, mas eu tenho recebido muitos contatos já para poder tanto acrescentar o meu listing, como para apresentar os imóveis para as pessoas. É um mercado desafiador, né? Ele não é uma coisa certa, não é uma matemática certa, mas ao mesmo tempo, quando ele dá certo, é muito gratificante.
E agora, como é que é regressar ao Brasil? Desde 2018 já regressaram quantas vezes?
Eu acho que eu fui umas 3 vezes, as 3 vezes a trabalho. Eu fiz um trabalho para a Amazon e fiz um trabalho para a Max, que era o antigo HBO Max. E fiquei, em cada trabalho, fiquei 2 meses lá, trabalhos pontuais. E foi. É sempre bom, né? Apesar de no, do, dos 2 trabalhos que eu voltei, eu não ter ficado no Rio de Janeiro, fiquei em São Paulo, mas é uma cidade que eu gosto também, já tive apartamento lá. E foi bom para poder. A gente está sempre olhando nosso país à distância, né? Sei muito da. Tô, sou muito ligado com o que está acontecendo lá, não tenha dúvida disso. Estou afastado, mas com a internet, com tudo, a gente tem conhecimento direto do que está acontecendo, principalmente agora com essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Mas você estando lá. É diferente, né? Você tá no seu país, você querendo ou não, eu vivo fora do meu país, né? Apesar de ser muito agradável gostar e não querer sair daqui. Mas esse reencontro, vamos dizer assim, é muito caliente, né? Muito gostoso, muito quente, né? E perceber que, infelizmente, o meu país poderia estar num caminho de evolução e eu percebo que não. Ainda vamos passar muitos e muitos e muitos anos até poder virar um país assim civilizado.
Só mais uma pergunta. Já não vivia sem o quê de Portugal?
Perdão, já não vivia?
Sem o quê?
Viu? Andaste
novamente.
Já não vivia?
Sem o quê? Sem o quê de Portugal? O que é que faz falta de Portugal? Se tivesse que sair agora de Portugal, o que é que deixava mais saudades?
Daqui?
Daqui.
Eu acho que assim, aqui Portugal me oferece todas as possibilidades para eu ter uma vida decente, sabe, uma vida civilizada, apesar de eu perceber a dificuldade de quem acha que vai chegar aqui com, sabe, quem tem dinheiro, acho que não sofre tanto, obviamente. Mas eu percebo que tem uma camada muito grande de pessoas que, com a dificuldade do Brasil, acham e têm a esperança e o sonho de que, saindo de lá e vindo para Portugal, elas vão poder mudar de vida para uma vida melhor. E eu percebo que isso não é verdade. As pessoas que vêm com pouco recurso sofrem. Eu percebo que, apesar de eu estar trabalhando, obviamente, num nicho totalmente diferenciado na área imobiliária, que é a área de alto luxo, eu percebo que na parte ao contrário dessa minha zona, que é a zona mais baixa, né, existe uma crise enorme aqui. Porque, veja, os arrendamentos são altos aqui. Cresceram muito mais, porque o fluxo de pessoas migratórias para cá aumentou assustadoramente. Claro, de brasileiros continua sendo bem alto. Mas, por exemplo, até então, ucranianos não vinham para cá e estão vindo muito. Russos não vinham para cá e estão vindo muito. E te digo mais, os americanos são o segundo maior povo que aumentou aqui de fluxo para Portugal. Eu percebo isso pela procura e demanda de casas e apartamentos. Então, hoje em dia, quem for trabalhar num restaurante vai ganhar por volta de auxiliar de cozinha, vamos dizer assim, 850 euros, 800 euros. Com esse dinheiro mensal, como é que ele vai alugar um apartamento? Como é que essa conta não fecha, né? Então, a maioria, por exemplo, aluga quartos podem estar se alugando entre 500, 600, 400. E mesmo assim sobra um pouco de dinheiro. Então é uma luta muito, muito desgastante para quem quer continuar vivendo aqui. Eu fugi um pouco da tua pergunta, mas voltando a ela, eu acho que eu me sinto confortável aqui em poder viver pela civilidade, pela... Não sei de dizer assim. Eu acho que eu sentiria falta... Apesar de também algumas coisas, a burocracia poderia ser muito mais facilitada para todo mundo, né? Eu sinto essa presença do Estado, né? Muito, muito em cima, né? com a relação aos impostos a serem pagos. Eu vejo que é um sofrimento para o pagamento de IVA para tudo e qualquer coisa. Um amigo meu que é casado com uma portuguesa que mora no Brasil falou: Marcelo, Portugal é um grande banco, hein? Cuidado. Portugal, lá tudo que você fizer vai ser cobrado. Falei: ué, mas faz parte do jogo. Eu espero que, ao mesmo tempo, isso mude para melhor para a população.
Marcelo, obrigado por esta conversa.
Obrigado a você pelo convite e um beijo carinhoso a todos que estão escutando a gente.
PTBR, o Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.